Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara vota projetos ligados à segurança pública.
Comissão avalia internação compulsória de dependente químico.
Audiência debate acordo mundial para o uso de material genético.
Parlamentares comemoram promulgação da PEC das domésticas.
O Congresso Nacional promulgou hoje a emenda que estende os direitos trabalhistas às trabalhadoras domésticas. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destacou que há 70 anos o Brasil luta para resgatar a dívida social com a categoria.
Benedita da Silva, relatora da matéria, não concorda com a afirmação de especialistas de que a lei vai gerar desemprego. A parlamentar ressaltou que o governo federal vai buscar o equilíbrio para que os empregadores possam arcar com as despesas do Fundo de Garantia por tempo de serviço e horas extras.
O Senado aprovou na última semana a proposta que estende os mesmos direitos dos outros trabalhadores às empregadas domésticas. Dudimar Paxiúba, do PSDB do Pará, comemorou a iniciativa e destacou que a promulgação da matéria vai garantir jornada de trabalho de 44 horas semanais e horas extras.
No entanto, Dudimar Paxiúba lembrou que vários outros direitos previstos ainda precisam ser regulamentados, como o pagamento do FGTS, seguro-desemprego, salário-família e auxílio-creche. O parlamentar ressaltou ainda que o Ministério do Trabalho vai elaborar uma cartilha explicativa sobre os direitos dos domésticos.
Geraldo Simões, do PT da Bahia, parabenizou os trabalhadores do serviço doméstico pela promulgação da emenda constitucional conhecida como PEC das empregadas domésticas. A mudança dos direitos do segmento, na visão do parlamentar, representa um resgate de sua cidadania.
Desenvolvimento Regional.
O governo do Rio de Janeiro anunciou uma série de medidas cujo objetivo é o desenvolvimento econômico da Baixada Fluminense. Simão Cecim, do PP, comunicou que entre as melhorias estão a ampliação da malha ferroviária e a reforma no sistema do abastecimento de água potável.
De acordo com Simão Cecim, além de ser responsável por 5% do PIB estadual, a região tem uma das melhores infraestruturas de logística do país. O deputado defende um plano integrado entre os municípios para otimizar o direcionamento dos recursos e evitar desperdícios.
Trechos de matéria da revista Carta Capital sobre a situação das nações indígenas foram citados por Arnaldo Jordi, do UPPS paraense, para descrever a situação em que vivem os índios do Xingu. Segundo palavras do deputado, a atual condição de vida dos indígenas é dramática.
Arnaldo Jordi observou que na região é possível encontrar índios, mendigos, alcoólatras e na prática da prostituição. De acordo com o deputado, é necessária uma intervenção do Estado para o fim dessa situação precária no Xingu.
Transportes.
Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, antecipou que amanhã poderá ser instalada uma comissão especial para modernizar o Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o deputado, o regulamento está defasado e precisa ser atualizado com leis mais rígidas para quem bebe e dirige.
Valdenor Pereira, do PT, elogiou o governo baiano por pavimentar 6 mil quilômetros e recuperar mais de 8 mil quilômetros de rodovias estaduais. Segundo o parlamentar, foram investidos mais de 150 milhões de reais para melhorar o acesso dos municípios localizados na região Sudoeste e Serra Geral da Bahia.
Valdenor Pereira ainda parabenizou as cidades de Caetité, Cordeiros, Malhada, Planalto, Anagé e Sebastião Laranjeiras, que comemoram nesta semana mais um aniversário de emancipação política.
Manaus viveu nesta terça-feira um dia de protestos em razão do aumento da tarifa de ônibus. Carlos Souza, do PSD, fez um apelo ao governo federal a fim de que faça investimentos no transporte de massa, porque, segundo ele, as famílias gastam quase 30% do seu orçamento para utilizar o transporte público.
O governo federal estuda reduzir os impostos sobre o transporte urbano de passageiros. Carlos Aratini, do PT Paulista, elogiou a medida e lembrou que Comissão Especial da Câmara aprovou por unanimidade em 2009, projeto que trata do tema e que agora está sendo apreciado pelo Senado.
Ao informar que o texto depende da análise de mais uma comissão no Senado, Carlos Aratini explicou que a proposta pode reduzir de 20 a 25% o preço da tarifa do transporte urbano, beneficiando não só a população, mas também o setor empresarial que paga o Vale Transporte.
Economia.
Dados citados por Vanderlei Sirac, do PT Paulista, apontam que em 2012 a balança comercial do setor químico, petroquímico e plástico do Brasil apresentou um déficit de quase 30 bilhões de dólares. Se medidas urgentes não forem tomadas, ele afirma que o déficit pode chegar a 50 bilhões de dólares até 2020.
Wanderlei Cirac defendeu a adoção de um regime especial de incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva do setor químico e petroquímico para melhorar a competitividade, a exemplo do que foi feito para beneficiar a indústria automotiva.
Agricultura.
A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab e o BNDES vão disponibilizar 23 milhões de reais em benefícios para agricultores familiares. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, informou que as cooperativas e associações devem se inscrever no programa para que seus membros sejam contemplados.
Acontece amanhã na Câmara debate sobre um acordo internacional que regulamenta a conservação e uso sustentável de recursos genéticos na agricultura.
A reunião vai servir para esclarecer qual a posição a ser defendida pela delegação brasileira em encontro internacional previsto para daqui a 2 semanas em Roma.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão.
A audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara discute nesta quarta-feira o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a alimentação e para a agricultura. O tratado sobre material genético de origem vegetal foi assinado pelo Brasil em 2002 e referendado pelo Congresso em 2011. O objetivo é promover a conservação e o uso sustentável de recursos fitogenéticos para a alimentação e agricultura. O acordo também trata da repartição de benefícios decorrentes do uso desses recursos com vistas à segurança alimentar e agricultura sustentável. Autor do requerimento para audiência, o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, sugeriu a discussão do tema com autoridades do governo. A ideia é esclarecer qual o posicionamento do Brasil diante da reunião da Comissão de Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura da FAO, que vai discutir o tratado no dia 18 de abril em Roma.
Nós entendemos que o Brasil deve discutir os fitoterápicos separadamente, isoladamente da agricultura. A agricultura não pode entrar nessa, porque para você plantar soja aqui, nós temos que pedir lá para o país da origem. Para nós plantar batata, nós temos que pedir lá para o Peru, ou enfim, ao país que tem a origem, que tem o DNA, que nós tenhamos que pagar esses royalties. Nós quebraríamos a agricultura e o Brasil também, porque seria impossível a gente pagar royalties de todos esses produtos que nós plantamos, já que nós temos aí amendoim, mandioca, alguns produtos aí de origem vegetal que são brasileiros genuinamente. Os outros todos nós importamos, inclusive na área animal.
A audiência pública está marcada para as 10 da manhã desta quarta-feira. De Brasília, Idelene Macedo.
Meio Ambiente.
O incêndio que há 1 semana atinge a Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, já destruiu cerca de 4 mil hectares da reserva. Fernando Marrone, do PT, fez apelo ao Poder Executivo que envie mais homens para controlar o fogo no local.
Segurança Pública.
Na visão de Lincoln Portela, do PR Mineiro, o poder público precisa tomar medidas mais eficientes para evitar a escalada do crime organizado. O deputado lamentou que a criminalidade aumenta mesmo com a edição de novas leis, em geral mais rigorosas contra a violência.
Segundo o parlamentar, o Estado deve implementar ações e políticas em diversos segmentos para combater a falta de segurança. Mas, para Lincoln Portela, parte do problema deve ser enfrentado pela própria sociedade, a começar pelo ambiente familiar.
Um dirigente do MST de Iguaí, na Bahia, foi assassinado na manhã de hoje com 15 tiros por pistoleiros da região. Valmir Assunção, do PT Baiano, lamentou a morte e frisou a necessidade de punição para os culpados pelo crime.
Saúde.
No próximo dia 9, técnicos de enfermagem, enfermeiras e parteiras vão estar no Congresso para pressionar pela aprovação da proposta que regulamenta a jornada em 30 horas semanais. Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, lembrou que a categoria aguarda mais de 10 anos pela votação da matéria.
Severino Ninho considera justa a reivindicação dos profissionais de enfermagem. Para ele, com a aprovação da proposta, o setor da saúde e a população vão ser beneficiados com melhor prestação de serviços.
Parlamentares analisam a possibilidade de internação compulsória de dependentes químicos.
A medida está prevista em projeto que tramita na casa e será objeto de audiência pública marcada para amanhã.
A jornalista Vânia Alves, repórter da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as discussões.
A Comissão de Segurança Pública realiza nesta quarta-feira debate sobre a Política Nacional de Drogas e internação compulsória de dependentes químicos. Autor do requerimento para a realização da audiência pública, o deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, afirmou que o assunto é muito polêmico e precisa ser mais aprofundado para que os deputados tenham segurança ao votar.
A questão da droga, ela tem uma face de saúde pública, mas tem uma face de segurança. Aonde se produz o crack? Quem está vendendo o crack? São medidas que precisam da nossa atenção. Esse debate vai ser muito útil para que o plenário possa amadurecer seu entendimento sobre o assunto. Vamos chamar todas as visões sobre o tema.
A base de discussão será o projeto de lei do deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, que estabelece diretrizes gerais de organização de um sistema nacional integrado de combate ao uso de drogas, que já teve urgência votada pelo plenário. De Brasília, Vânia Alves.
No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, Felipe Burnier, do PSD do Rio de Janeiro, destacou a necessidade de uma política pública nacional de proteção ao direito do segmento. Na opinião do parlamentar, os autistas devem ser equiparados para todos os efeitos legais às pessoas com deficiência.
Esporte.
Representando a Comissão de Turismo e Desporto, Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, acompanhou no último final de semana a semifinal do Campeonato Masculino Adulto de Futsal na cidade de Moita Bonita, em Sergipe.
Marlos Sampaio comemorou a vitória do time piauiense Cajuína, que, segundo ele, em menos de um ano saiu da última divisão e ocupa agora o grupo de elite do torneio. O parlamentar defendeu que governos federal e estaduais e empresários invistam mais nas quadras poliesportivas e em estádios esportivos.
Comissões.
Na próxima semana, a mesa diretora e as lideranças das bancadas parlamentares da Câmara vão se reunir para analisar, mais uma vez, a situação da Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Ontem, nova polêmica surgiu no colegiado a partir de declarações do presidente pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Noelle Nobre, jornalista da Agência Câmara.
O líder do PSC na Câmara, deputado André Moura de Sergipe, disse nesta terça-feira que a deputada Antônia Lúcia, do PSC do Acre, permanece na vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos. A parlamentar havia anunciado na segunda que renunciaria ao cargo em razão de uma declaração do presidente do colegiado, deputado pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo. Em um culto evangélico na cidade de Passos, em Minas Gerais, Feliciano afirmou que está ocupando um espaço antes dominado por Satanás. Conforme o líder do partido, Antônia Lúcia aceitou o pedido de desculpas do pastor, feito na segunda noite por telefone. Na rede social Twitter, ainda na segunda, Feliciano publicou nota afirmando que sua intenção era dizer adversário, que seria o significado da palavra Satanás em hebraico. O líder André Moura classificou como infelizes as declarações de Marco Feliciano, uma vez que fazem referência a outros parlamentares. Conforme o líder, no entanto, cabe agora à mesa diretora da Câmara e ao partido, não mais à liderança, encontrar uma solução para a permanência ou não do pastor no cargo. Feliciano é acusado de racismo e homofobia.
O papel que a bancada do PSC tinha que fazer, e a mim enquanto líder, nós já cumprimos. Nós já nos reunimos por duas vezes com o pastor Marcos Feliciano, já analisamos juntamente com ele todas as manifestações, não é, que estão ocorrendo em todo o Brasil, tanto as favoráveis como as contrárias. Já colocamos para ele a posição do presidente da Casa, o deputado Henrique Eduardo Alves, na preocupação que tem com o andamento da comissão.
A permanência do pastor na presidência da Comissão de Direitos Humanos vai ser discutida na terça-feira da próxima semana em reunião de líderes. De Brasília, Noelle Nobre.
Devido ao impasse na Comissão de Direitos Humanos, Domingos Dutra, do PT Maranhense, pediu a saída do atual presidente, pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista. Para o deputado, o presidente está agindo de forma planejada para aumentar os fiéis de sua igreja.
A permanência na chefia da comissão para Domingos Dutra é também uma estratégia eleitoral. O deputado pediu ações à mesa diretora da casa e ao colegiado de líderes para a mudança do atual presidente.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara tem novo presidente.
No entanto, a escolha de Ricardo Izar, do PSD paulista, não teve o respaldo de todos os partidos. Algumas siglas alegam que havia um acordo para a eleição de Marcos Rogério, do PDT rondoniense.
A repórter Vânia Alves tem mais detalhes sobre a divergência entre as bancadas.
O deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, foi eleito presidente do Conselho de Ética da Câmara por 11 votos contra 10 dados ao deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. O líder do PDT, deputado André Figueiredo, do Ceará, afirmou que o resultado quebra um acordo feito antes da eleição da mesa diretora da Câmara e que isso representa um precedente perigoso e desleal.
Existe um acordo dentro dessa casa do respeito às definições intrapartidárias. Acordos existem, não são acordos feitos por debaixo do pano. O que me preocupa seriamente são os acordos por debaixo do pano que infelizmente norteiam as ações de alguns parlamentares dessa casa.
O presidente eleito, Ricardo Izar, afirmou que acordos têm de ser feitos entre todos os partidos, o que não teria ocorrido nesse caso. Ele afirmou que o Conselho de Ética tem de ser independente para poder atuar contra os atos que hoje maculam a imagem do Legislativo.
A Casa deve uma satisfação à sociedade. A gente vê acontecendo diversas coisas aqui dentro que eu às vezes tenho até vergonha de falar que eu sou deputado. A gente precisa ter um Conselho independente, que trabalhe seriamente. E é isso que levou a gente. A gente acredita que grande parte dos parlamentares que estão aqui na Casa pensam como a gente. E foi o que aconteceu hoje na votação. Nós mostramos que a independência tem que ser soberana dentro do Conselho de Ética.
Ele afirmou que não contou com o apoio oficial de seu partido porque teria havido ameaça de represálias ao PSD, que pleiteia a criação de cargos para compor sua estrutura. De Brasília, Vânia Alves.
A reforma política deve ser aprovada até o início de outubro, para vigorar já a partir das eleições de 2014, segundo alertou Mauro Benevides, do PMDB do Ceará. O deputado apontou que o tema já vem sendo debatido há vários anos no parlamento, sem que os deputados consigam chegar a um acordo para a votação.
Mauro Benevides comentou que parte da mesa diretora da Câmara e das lideranças partidárias são favoráveis aos principais pontos da reforma. Entre os que devem ser analisados, o deputado citou o financiamento público das campanhas e a lista pré-ordenada de candidatos.
Aconteceu ontem a Convenção Nacional do PRB. Kleber Verde, do Maranhão, participou do evento e exaltou o crescimento da bancada do partido no Congresso Nacional.
Cultura.
Jovens fizeram hoje em Brasília uma manifestação que faz parte da Jornada Nacional de Lutas da Juventude Brasileira. Paulão, do PT de Alagoas, manifestou seu apoio à iniciativa que já passou por São Paulo, Fortaleza, Manaus, Curitiba e deve chegar a outras capitais até o fim de abril.
Os jovens, segundo Paulão, participaram de audiência na Casa Civil e defenderam o Estatuto da Juventude. Amanhã, segundo o parlamentar, representantes do movimento serão recebidos pela Presidência da República.
Votação.
O plenário da Câmara iniciou sessão extraordinária agora há pouco para votar dois projetos relacionados à área de segurança pública.
Uma das medidas aumenta a pena para o sequestro ou privação da liberdade nos casos em que a vítima for grávida ou doente. A outra estabelece regras para investigar as denúncias de tortura cometida por policiais contra pessoas detidas.
Também pode ser votada a proposta que institui a Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta.
Entre as proposições que podem ser votadas ainda nesta semana está o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, que cria mais 4 tribunais regionais federais.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre as matérias em pauta no plenário da Casa.
O plenário da Câmara pode votar o projeto que aumenta a pena para sequestro ou cárcere privado quando a vítima for grávida ou pessoa doente. A pena atual, de prisão de 1 a 3 anos, é aumentada para 2 a 5 anos. Ainda está na pauta da semana o projeto que cria novas medidas para combater o uso de drogas com a organização de um sistema de informação nacional e o aumento da possibilidade de pedidos de internação involuntária de usuários de drogas. O autor da proposta, deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, afirma que a legislação atual está defasada.
Nós estamos diante de uma grave epidemia, uma mortalidade elevadíssima, não só por violência, o homicídio, mas também por doenças causadas pelas drogas. O crack hoje realmente desestruturou todas as formas de atendimento que existiam. Então precisa de mudar pontos estratégicos à lei atual para poder fazer esse enfrentamento de uma maneira mais adequada.
Também pode ser analisado o projeto que cria medidas preventivas e regras especiais para a investigação do crime de tortura contra pessoas detidas pela polícia. E o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, que cria mais 4 tribunais regionais federais. De Brasília, Renata Torres.
A Câmara deve votar amanhã, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional que cria 4 tribunais regionais federais nos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná e Amazonas. Amaury Teixeira, do PT baiano, pediu o apoio dos deputados para aprovar a PEC.
Amaury Teixeira argumentou que a descentralização da justiça é fundamental para melhorar o serviço e acelerar a tramitação de processos nos tribunais federais.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Ótima noite, até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.